Boa tarde. Ah, tá muito bom. Hã? Que bom estarmos aqui de novo, depois de um bom tempo. Tá? Ao trio, meus parabéns. Que vozes lindas e que músicas bonitas de acalmarem o coração. Meus parabéns. Tá? E o nosso tema é mecanismos da mente. Então é um tema de estudo. Mas o dia de hoje nos lembra a Páscoa. Então, uma feliz Páscoa a todo mundo. Tá? E Páscoa, para nós espíritas, relembra Jesus que venceu a morte. A Páscoa, para nós espíritas, não lembra o Jesus esquelético, né, com coroa de espinhos, sangrando e sofrendo. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é o Rabi, de olhar meigo, de posturas firmes, que acreditava na imortalidade da alma e que provou para a humanidade que a morte não existe. Né? É esse Jesus que nós amamos. É esse Jesus que mora no nosso coração. E nós, como filhos de Deus, porque está lá na Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que quer dizer que nós trazemos em nós todos os caracteres do Criador. E Deus é perfeito por definição. Ora, da perfeição não pode sair nada imperfeito. Se saísse algo imperfeito da perfeição, a perfeição deixaria de ser perfeita. Isso é lógica pura. Logo, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós somos todos potencialmente perfectíveis. O que quer dizer? Estamos todos nós destinados a sermos perfeitos tal como nosso Pai é perfeito. E isso é uma coisa maravilhosa. E aí vem a pergunta, então por que não somos? Porque Jesus, que era um poeta, ele nos dizia que Deus, quando nos criou, colocou lá dentro do nosso coração uma sementinha chamada amor. Tá? E o amor caracteriza a perfeição. Não existe nada mais perfeito do que o amor. Não o amor mundano, o amor das criaturas, mas o amor egrégora, o amor perfeito, a plenitude e a perfeição de todas as coisas. E como toda semente, ela precisa germinar para se tornar uma árvore frondosa e forte. Assim também somos nós como filhos de Deus. Nós somos sementes que, através do nosso esforço, temos que fazer com que, né, aquilo que nos caracteriza enquanto seres criados à imagem e semelhança do Pai, se manifeste em sua plenitude. Então, essa semente, ela vai gradativamente, fruto do nosso esforço, se desenvolvendo e exalando de si, né, esse perfume maravilhoso que está contido nela. E para que uma semente germine, é necessário que nós tenhamos cuidados com ela. Né? Temos que colocá-la numa caixinha com terra, temos que regá-la todos os dias, temos que ter cuidado para que os insos não a comam. Né? Ela deve ser protegida, né, dos insetos. Em suma, né, ela precisa fazer um esforço extraordinário para se desenvolver, como nós. Nós também temos que desenvolver um esforço extraordinário para fazer com que exale de nós a nossa essência. Né? Porque somos perfectíveis. Somos destinados à perfeição. E como se faz, então, essa grande caminhada deste filho criado por Deus à sua imagem e semelhança? Vamos fazer de conta, numa exemplificação, que Deus nos criou, como se assim tivesse sido. Né? E nos criou e nós hoje, tá, simplesmente aparecemos. Não sabemos fazer nada. Né? Não tivemos nenhuma experiência, não tivemos nenhuma escola. Estamos lá, atirados, no chão, preguiçosos, porque não sabemos fazer nada. Né? E de repente o nosso estômago ronca. Isso nos surpreende. Nunca tínhamos visto isso, recém acabamos de ser criados. Depois de um tempo, ele dói, porque a fome dói. E aí, movidos pela fome, pela dor, nós nos arrastamos contra a nossa vontade, porque como nós não sabemos nada, é muito melhor ficar atirado lá dormindo, né? Nos arrastamos e acabamos pelas experiências, né, comendo alguma coisa. E, uau, ao comermos, a dor da fome desapareceu. Foi o nosso primeiro aprendizado. Então, o nosso arquivo, que é o repositório de nossas experiências, que estava vazio, recebe a sua primeira ficha. Comer alivia a dor. Ah, e provavelmente a comida foi boa. Então nós tivemos a primeira sensação. É gostoso. E classificamos isso no nosso arquivo, lá nas experiências gostosas. Comer é bom. E aí chove. E é frio. E nós passamos frio. Nos arrastamos, né? Tentando fugir disso. E acabamos embaixo de uma árvore. E sentimos que ela nos protege. Ou uma caverna. E tivemos a nossa segunda experiência. Vai a segunda ficha para o nosso arquivo. E quando estamos abrigados da chuva e do frio, a sensação é boa. Então nós classificamos essa ficha também como uma experiência positiva. Hã? E aí, de repente, vem um dinossauro. Né? E corre atrás de nós porque ele quer nos comer. Hã? É a nossa terceira experiência. Só que essa experiência não é boa. Então a terceira ficha, ela está num outro lugar no nosso arquivo. Experiências negativas. E assim, ao longo das milhares e milhares de vidas que nós já tivemos, hoje o nosso arquivo está repleto de experiências. Concordam? Todas as nossas vivências, né? Todos os nossos erros, todos os nossos acertos, são o nosso fichário. E o nosso fichário nada mais é do que a representação do que nós somos. Eu sou exatamente o produto do meu fichário. Porque eu não posso ser outra coisa. A única coisa que eu aprendi, que eu fiz e tal, são essas fichas. Então, cada um de nós é exatamente o produto das experiências que teve ao longo das milhares de encarnações que já teve. Tem sentido isso? Tem, porque não pode ser diferente. Eu não posso fazer o que eu não sei. Alguém de vocês pode fazer o que não sabe? Não, né? Nós só podemos fazer o que nós sabemos. E o que nós sabemos está no nosso fichário. Está nas nossas fichas. Então assim o ser humano se desenvolve. E cada um de nós é diferente um do outro. Por quê? Porque tivemos experiências diferentes. Fizemos escolhas diferentes. Por isso que se diz que viver é fazer escolhas. Nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Agora também estamos fazendo uma escolha. Porque cada um de vocês, ao escutar o que eu estou dizendo, vai determinar se essa é uma ficha que ele vai colocar no seu arquivo e em que lugar do arquivo vai colocar essa ficha. E todos nós temos percepções diferentes, porque a vida nada mais é do que uma linguagem que fala conosco o tempo todo. Né? Viver, tá? É conversar com tudo que nos cerca. Por isso, a vida é uma linguagem. E ela vai nos trazendo experiências, percepções, sensações, sentimentos, e tudo isso nós registramos no nosso arquivo. Por isso, a riqueza de cada um de nós no hoje. Hoje discernimos, decidimos, fazendo uma série de coisas. E dentro do nosso arquivo, aqueles lugares especiais onde nós colocamos experiências positivas ou experiências negativas, não é um lugar fixo, é um lugar dinâmico. Porque aquilo que eu achei bom, gostoso, prazeroso, num determinado momento das milhares de vidas que eu já tive, talvez hoje já não seja mais, para mim, uma experiência positiva. Compreendem? Então nós vamos reclassificando o nosso arquivo o tempo todo, fruto das experiências que vivenciamos, não é? O que quer dizer que os nossos conceitos de certo e errado são relativos. Aquilo que para nós há 500 anos eram experiências positivas ou atitudes dignas, hoje não são mais. E cada um de nós tem essa leitura diferente. Por exemplo, os valores morais dos muçulmanos são radicalmente diferentes dos nossos, concordam? É o arquivo deles. E para eles, esse arquivo deve ser respeitado, porque são as experiências de vida deles. É por isso que nós temos que respeitar a cada um dos nossos semelhantes. Porque cada um traz experiências, vivências, tá? Que para ele são verdadeiras. E eu não tenho o direito de dizer que estejam erradas. Tá? Essa é a razão que nós devemos nos respeitar reciprocamente. É claro que pela vida de sociedade, e a lei das sociedades é uma das leis divinas, está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, né? Ela faz com que nós troquemos experiências. Então, se eu discuto com uma determinada pessoa, faço um debate e nós discutimos valores, nós podemos trocar ideias. E eu posso perceber que a ideia do meu semelhante é interessante. E posso adotar essa ideia. E assim, nós vamos pela vida de relação, enriquecendo mais rapidamente os nossos arquivos, pela troca das experiências que temos, compreendem? E as experiências que hoje são, para mim, as experiências positivas, são as que representam aquilo que eu chamo de moral. Ou de consciência. Os meus valores e os meus princípios são aqueles que, pelas experiências sucessivas ao longo da minha caminhada, eu defini como o correto. A consciência não é algo que vem de fora para nós. A consciência é uma construção individual de cada um de nós. Dá para entender isso? Isso é complexo. Isso não é uma coisa fácil. Então, para mim, o certo, se alguém me perguntar, o que na tua opinião é o certo? O que eu vou definir? Eu só consigo definir o que eu conheço. Eu não consigo definir o que eu não conheço. Então, eu vou para o meu arquivo, vou pegar todas as experiências corretas e vou dizer, isso aqui para mim é o certo. O Andrew, ele certamente tem um conceito diferente, mas levemente diferente, porque como nós convivemos em sociedade, as nossas trocas fazem com que haja uma similitude em todas as coisas. É isso que faz as comunidades, que faz os agrupamentos, que faz os países, que faz a humanidade de maneira geral. Aquilo que nós todos definimos como o correto, né? Tem muitas diferenças peculiares de cada um. Mas o grosso das nossas experiências deve ser muito semelhante. Aquilo que é semelhante nós definimos como as leis sociais. Assim nascem as leis. As leis são aquilo que a maioria define como correto. Compreendem? E sempre serão experiências nossas. Então, a consciência de cada um de nós é o conjunto das experiências que nos transmitiram sensações, prazeres ou conceitos de retidão. Estamos de acordo? Porque nada vem do nada. Tudo é construção individual. Nós somos espíritos. A nossa caminhada ela é absolutamente individual. Ninguém consegue botar fichas no meu arquivo, só eu. É o meu arquivo. E assim é de todos nós. A caminhada é individual, gente. Individual. Nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos. E seremos julgados pelos nossos atos. E como se dá o julgamento? Se não existem valores que não os nossos individuais, tá? Como é que funciona a lei de Deus? Como é que essa tal de lei de causa e efeito que nós espíritas estudamos? Será que tem alguém que nos julga? Não, Não tem. Tá? Ou melhor, tem. Eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus? Então eu trago dentro de mim mesmo todos os caracteres da divindade. É por isso que se diz que Deus se manifesta através da nossa consciência. Mas a nossa consciência é uma construção individual nossa. Claro, nós somos filhos de Deus. Deus nos deu o poder de construirmos a nossa própria consciência. E quando eu entro em erro? Quando eu estou errado? Quando há a tal da famigerada culpa que não existe? Culpa foi uma invenção nossa dos homens. Pecador! Ah, mas eu tenho a solução. Eu posso te absolver. Então tu depende de mim. E eu exercito o meu poder sobre os outros. A culpa foi uma construção de nós homens para exercermos poder e subjugar os mais fracos. Não existe culpa. Não existe pecado. O que existe é remorso. E o que é o remorso? O remorso é quando eu, que já sei o que é certo e o que é errado, segundo as minhas experiências, violento a mim mesmo. Isto é, eu sei que eu tenho que ter essa conduta, mas é tão bom, né? É tão bom a gente violentar o que a gente sabe que é certo. E quando a gente violenta a si mesmo, então a gente sente remorso. Putz, errei. Não é assim? E aí nós não estamos mais de bem com nós mesmos. Mesmo que a gente faça de conta que está tudo bem lá dentro, o remorso nos corrói, porque nós sabemos que erramos. E o que é o erro? O erro é a violência daquilo que eu já criei como valores. Sempre que eu cometo um erro, tá? É porque eu estou violentando aquilo que eu já sei que eu não deveria ter feito. Então, da maneira como nós vamos enriquecendo o arquivo, nós vamos ter uma percepção cada vez melhor do que é certo e errado. Concordam? É assim que nós caminhamos em direção a Deus. Porque quando o nosso arquivo contiver todas as coisas, tá? Que Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Não é lindo isso? Todos nós sabemos que temos que ser bons, não sabemos? Ou alguém ainda não sabe que tem que ser bom? O silêncio é a confirmação, hein? Cuidado. Todo mundo sabe, né? Então por que não somos? É aí que está o problema. Hã? É por isso que nós sofremos. Porque nós sabemos e violentamos. E aí sentimos remorso. Percebem? É assim que se faz a justiça de Deus. Deus não é um velhinho sentado em cima de uma nuvem que diz, ah, Udo velho, tu errou, agora tu vai ver o que é bom. Não existe isso. Hã? Deus não é um homem, Deus é uma lei. Mas é uma lei igual para todos nós. Todos nós. Ninguém consegue fugir dela. Por isso que Jesus também disse, a quem muito é dado, muito será exigido. Quanto mais fichas eu tenho, mais responsabilidades eu assumo. Porque eu sei. Eu não posso mais dizer que eu não sabia. Não? Por isso que, né, as sociedades mais primitivas, né, não têm as responsabilidades que sociedades mais avançadas têm. Por isso que o índio, quando come assado o seu inimigo, né, em homenagem à valentia dele, né, ele não é considerado um canibal perante as leis. Porque para ele, ele está fazendo uma coisa certa. Então ele não está agredindo a sua verdade, compreendem? Mas nós já sabemos que não podemos fazer isso. Então se nós agredimos, nós sofremos as suas consequências. Dá para entender isso? Por isso que todos os valores são relativos. Tudo muda na vida. Tudo aquilo que aconteceu até agora há pouco já não existe mais, porque é passado. Só existe o aqui e agora. O futuro não existe. Então não adianta sofrer. Ah, será que? Sofrimento totalmente inútil. Porque o que vai acontecer amanhã será fruto daquilo que eu fizer hoje. Por isso, ó, olhai para as aves do céu. Vivei intensamente o hoje, o aqui, o agora. Porque é agora que eu estou plantando as sementes que vão germinar amanhã. Se eu só me preocupar no amanhã e esquecer de plantar hoje, amanhã será um deserto. A doutrina espírita, ela nos traz esse entendimento. Que nós somos indivíduos que construímos o nosso próprio futuro. Cada um de nós define, fruto do seu esforço, da sua perseverança, ou da sua preguiça, o futuro que vai colher amanhã. Não existem privilégios nesse processo. Porque tudo é consequência daquilo que nós próprios interpretamos diante da escala de valores que construímos. Está cansativo isso? Toda vez que a gente reflete e estuda sobre alguma coisa, tá, cuja ficha ainda não está no nosso arquivo, porque nós não sabíamos, cansa. Por que cansa? Porque tudo tem que passar pelo nosso intelecto, pela nossa razão. E estudar, tá, cansa, porque gasta energia, porque eu sou uma máquina. E se eu quero desenvolver algum assunto novo, eu preciso ligar na tomada e vou gastar energia. Por isso, pensar cansa. Porque pensar é um esforço que eu faço. E nós não gostamos muito de mudar. É tão bom a gente continuar sendo o que a gente sempre foi, não precisa fazer esforço nenhum. A gente sabe todos os percalços do caminho. Né? Por isso que, normalmente, as pessoas não gostam de mudanças. Porque mudanças representa pegar o meu arquivo e dar uma reclassificada nele. Porque eu vou colocar uma ficha nova e ela pode mudar toda a escala de valores que eu tinha até então. Por isso nós não gostamos muito de mudar. Nós somos resistentes à mudança. Hã? Isso é um grande problema. Por quê? Porque a mudança requer esforço. Eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que entrar lá no fundo da minha intimidade e tal. Ai, eu estou afim de dormir, tirar uma soneca agora. Então, né? Não é novidade para ninguém, né? Para mim também não é. Né? Só que, aí eu vou me queixar, pô, na minha horta não cresce nada de novo. Lógico. Se tu só joga semente de milho, só vai crescer milho. Se a gente quer que cresça algo diferente na nossa horta, tem que jogar sementes diferentes. Sementes que nós temos que adquirir. Através da reflexão, através do nosso pensamento. Né? Logo, né? A notícia ruim do Espiritismo. Né? Tu é dono da tua própria caminhada, meu irmão. Tá? Pode ficar rezando uma semana inteira ajoelhado no arroz ou no milho. Tá? Não vai avançar um milímetro. Vai receber, isso sim, dos benfeitores espirituais, a intuição. Eles vão dizer, cara, te mexe, caminha. É isso que eles fazem quando a gente ora. Né? Eles nos dão as intuições necessárias para que nós caminhemos o nosso caminho, porque ele é nosso, não é deles. Por isso Jesus disse para aquele jovem que queria segui-lo e disse, mestre, eu estudo todos os profetas e todas as leis, eu posso seguir contigo? E Jesus disse, pode. Pega a tua cruz e vem. Ele não disse, me alcança a tua cruz aí que eu vou carregar para ti. Não era dele. Então, cada um de nós tem a sua caminhada. Cada um de nós carrega os seus remorsos, as suas dores. E qual é o mecanismo do remorso? Eu tenho que resolver essa questão, porque é uma coisa que está mal parada, não está? Ela obedece a um processo, tá? Que segue três fases. A primeira delas é o arrependimento. É quando eu me dou conta. Putz, errei. Isso é o arrependimento. No momento em que eu me dou conta que eu transgredi a minha própria lei, tá? Eu estou em desconforto. Né? Porque eu transgredi. A minha consciência me aponta. Cara, tá? Transgrediu. Tá? Essa tomada de consciência dos erros cometidos é o arrependimento. Todos nós conhecemos o arrependimento. Tá? Aí eu entro agora numa jornada de resolver essa equação, porque é uma equação matemática que está devedora. Aí, como eu faço isso? Através de um mecanismo onde eu vou experimentar o meu próprio veneno. Se chama expiação. A expiação é quando eu vou vivenciar o meu erro. Não porque alguém está fazendo com que eu tenha que vivenciar isso. Nem porque eu sinto prazer em fazer isso. Mas porque o meu sentimento de débito, isto é, quando eu projetei uma energia negativa cometendo um erro, eu desequilibrei a minha própria organização física e espiritual. Eu me machuquei, vamos chamar assim, com essas energias deletérias. E para que eu possa sarar essa minha machucadura, tá? Eu tenho que drenar, vivenciar isso. Eu vou experimentar o que eu fiz. Essa é a lei de causa e efeito, compreendem? Tá? Se eu tenho pavio curto, eu vou ter uma gastrite. Por que que eu vou ter uma gastrite? Porque a energia do pavio curto desestrutura organicamente o meu esôfago. Não é ninguém que está fazendo isso. Sou eu mesmo que estou fazendo isso. Se eu considero os meus órgãos e as minhas células soldados, e eu sou um general desequilibrado, os soldados vão fazer o que bem entendem. Ali está o câncer. Entende? E se eu não me controlo, esta gastrite vai virar uma úlcera. E se nem com isso eu me apercebo, isto é, o arrependimento não ocorre, eu vou ter um câncer. Compreende? Ninguém fez isso comigo, eu mesmo que fiz. Pelas minhas energias negativas, porque quando eu firo a minha consciência, a minha energia, ela é deletéria, ela é corrosiva. Ela própria me destrói. É da perfeição divina. Isso é a tal da expiação. Só que, quando eu cometi um desatino, eu machuquei alguém. Eu machuquei ele. Eu vou expiar, ok? Resolvi a minha questão, mas ele está com uma cicatriz. Aí vem a sublimação divina, reparação. Aí eu dou aquele salto de qualidade. Quando eu vou chegar até ele, e vou curar a ferida dele. Percebem? Arrependimento, expiação, reparação. Na próxima vez que eu vier, vai ter sabatina. Tá bem? Tá? Vai ter sabatina. Quero ver se... Reparação. Show. Estão dispensados da sabatina. Está bem? Não é interessante isso? Tá? Então, olha só, tá, o que nós vimos. Ninguém nos castiga a não ser nós próprios. Quando nós nos castigamos? Quando nós ferimos a nós próprios. Tá? E o que é isso? É ferir a nossa consciência, que é uma construção individual nossa. E ninguém vai dizer, não, mas lá no Livro dos Espíritos diz, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, que os Espíritos respondem. Ah, todo mundo vai ter que entrar em sabatina. Eles respondem, ah, na consciência. Então a consciência, onde é que ela está? A consciência é uma construção divina, ah, dos filhos do divino. Nós somos filhos de Deus. Temos em nós todos os caracteres da divindade. Então Deus se manifesta em nós, tá? Pela nossa consciência. Da maneira como a semente vai despertando e percebendo as verdadeiras leis da vida. Certo? Nós vamos subindo na escala evolutiva e a nossa consciência vai cada vez mais se aproximando das leis de Deus. Por tomada de consciência, fruto do nosso esforço e do nosso trabalho. O homem é uma construção de si mesmo. Por isso, lá no templo de Delfos, no templo dos gregos, está escrito, homem, conhece-te a ti mesmo. Certo? Esse é o caminho de cada um de nós. Tá? E como a mente funciona? O que é essa tal de mente? Todos nós sabemos, né, pelos estudos da nossa doutrina, que lá em 1850, quando Kardec a codificou por ditado dos espíritos, né, eles sempre disseram para Kardec, o que nós podemos dizer hoje é isso, dadas as limitações do conhecimento do homem na época. Hoje, nós estamos em 2026. A ciência avançou, a tecnologia avançou, e hoje, se os espíritos ditassem para nós a mesma obra, elas certamente aprofundariam mais os assuntos, porque nós já temos a capacidade de compreender isso. Tem sentido isso. Tanto é que Kardec colocou lá no final da sua obra que o espiritismo é uma doutrina evolucionista. E até alertou. O dia que seus postulados não estiverem mais de acordo com a ciência, revisai-os. Porque ele sabia que a evolução se faria. Jesus já o dissera no nosso tempo, lembram? Lá na Santa Ceia, quando os discípulos perguntaram, Mestre, por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondeu, falo-lhes por parábolas, porque ainda não estão em condições de compreender toda a verdade. Mas a vós outros, ele disse aos discípulos, a vós foi dado compreender a verdade. Os véus serão retirados um a um, da maneira como meus filhos se qualificarem para o entendimento. Que show, hein? Jesus era o cara. Nosso guia, nosso mestre, nosso líder. Ele falava para a posteridade. Usava linguagem simples, das parábolas, adequando essa verdade complexa e profunda para nós que não sabíamos nada na época. O nosso arquivo tinha pouca ficha. Mas hoje é diferente. Então hoje nós já sabemos que aquilo que Kardec definira como perispírito, que é aquele corpo intermediário entre nós, espíritos, e o nosso corpo físico, hoje nós sabemos que ali tem um conjunto de vários corpos. Porque a essência divina do espírito Ela é tão complexa que ela precisa sofrer processos de tradução para chegarem até o nosso nível material, que é um nível muito grosseiro. Isto é, a descida vibratória, né, dos conceitos puros e perfeitos do Espírito. Hoje, nós sabemos que é um conjunto de 7 corpos. O nosso corpo material é o mais grosseiro. O segundo corpo foi desenvolvido nos reinos inferiores da natureza, onde a essência inteligente aprendeu a ter sensações. Lembram? Tá? Dormitamos na pedra. Tivemos sensações no reino vegetal. Certo? E assim nós fomos crescendo. E todas esses processos de crescimento exigiram da matéria tradutores para o espírito. Então, o nosso segundo corpo é o corpo emocional, ou corpo astral, que tem o mesmo formato do nosso corpo físico, que é aquele que nós enxergamos na vidência, quando vemos os espíritos. Certo? É um corpo. Só que ele é semimaterial. E ele controla o emocional. Quando saímos do reino animal e adentramos o reino hominal, isto é, quando penso, logo existo, lembram Descartes? Tá? Isto é, quando nós, essência inteligente emanada de Deus, de repente descobrimos que nós somos nós. Porque os animais não sabem que eles são eles. Mas o homem sabe. É a partir deste momento em que se cria o terceiro corpo, que é o corpo mental. Onde está a nossa mente? Que é a máquina do pensamento. A ciência jamais vai achar a mente no cérebro. Porque se ela estivesse no cérebro, quando o nosso corpo morre, nós não pensaríamos mais. Não tem sentido isso? É claro que ele não está no cérebro. O cérebro é só a máquina, é o computador. Tá? Aqui no mundo material. Então, o corpo mental é o corpo, tá, que percebe a ideia nossa do espírito. Porque o espírito, tá, ele idealiza, ele não pensa. Quem pensa é o corpo mental. O que quer dizer isso? O espírito somos nós. Nós, tá? Nós temos uma ideia e ela está pronta, completa. É como um escritor quando vai escrever um romance. Antes dele pegar a caneta ou o computador, ele já tem toda a ideia pronta. Desde o início até o fim do romance. Isso é uma ideia. Tá? E essa ideia, ela já contém tudo, as emoções, né? Os sentimentos, está tudo embutido. E ele, o autor, sabe disso. Só que ele quer compartilhar isso conosco. Ele não consegue pegar a ideia e bum, botar dentro da nossa cabeça. Tá? Então, o corpo mental, a mente, tá? Que pensa, ela vai elaborar essa ideia. Compreendem? Tá? Ela vai desenvolvê-la na dimensão espaço-tempo. Vai escrever e leva tempo. Tá certo? Só que o pensamento, ele não consegue transmitir todas as sensações da ideia. Imaginem vocês um artista. Ele vai numa paisagem maravilhosa. Aquela paisagem impacta sobre ele emoções profundas. Ele vai se emocionar, ele vai chorar, ele vai rir, porque ele percebeu tudo que estava ali. E aí ele quer passar para nós isso que ele vivenciou. Aí ele vai botar no plano uma coisa que não contém as emoções. Ele vai tentar desenhar com uma habilidade tal, tentando fazer com que a gente também perceba o que ele percebeu. Percebem por que os artistas sofrem? A mesma coisa da música. Quando eles idealizam uma música, uma sinfonia completa, eles têm uma emoção profunda dentro disso. E aí, eles querem compartilhar conosco. Sabe? E os instrumentos não conseguem transmitir as emoções. Eles até vão tentar pela harmonia, pelos tons, pelos tempos. Né? Tentar chegar o mais perto. Percebe como o espírito sofre quando ele quer compartilhar alguma coisa? Não é o que acontece conosco muitas vezes? A gente chega em casa e quer passar uma coisa boa para a nossa cara metade. E ela fica brava conosco. Viu? Todo mundo riu, então todo mundo sabe o que é isso. Tá? Porque a gente não consegue passar tudo. Tá? Mas eu tinha um sentimento tão bonito, eu queria fazer uma coisa tão legal. E a outra pessoa percebeu nisso uma grosseirice. Tá? Ela percebeu segundo o seu arquivo. Percebem qual é o trabalho do pensamento, da mente? Tá? Então, a descida espiritual é uma forma de dizer, né, das ideias que nós, enquanto espíritos, temos, tá, para a nossa dimensão física, é uma coisa muito sofrida, muito complexa, e que exigem vários tradutores intermediários. Né? E a mente, quando ela percebe essa ideia, e ela tem que transformar isso para a nossa realidade, tá? Eu só sei o que está no meu arquivo. E eu quero trazer uma coisa extraordinária que o meu arquivo ainda não contém. Por isso que chega muito imperfeito para a nossa realidade as coisas. Porque o nosso arquivo contém poucas fichas. Então nós temos que qualificar o nosso arquivo. E como nós qualificamos o nosso arquivo? Estudando, trabalhando. Compreendem? Porque só eu posso botar fichas nele. Pô, mas eu queria, ao ler esse livro, entender melhor todos esses mecanismos e tal. Bom, meu amigo, vai à luta. Busca as fichas necessárias para botar no teu arquivo. Para qualificá-lo. Somos nós que determinamos isso. Não tem nenhum coitadinho. Percebem? São as nossas escolhas. Viver é fazer escolhas. O que, que nós estamos escolhendo para botar no nosso arquivo? Instagram? Facebook? A escolha é nossa. Nós somos livres. Ninguém nos julga. Tá? Então, tudo depende dos propósitos que nós definimos, né, para o nosso arquivo, para crescermos. Porque somos nós próprios que nos alavancamos. Né? Então, a nossa mente, ela é, né, completamente dependente das fichas do meu arquivo. Se eu, espírito, quero passar para a minha vida consciente aqui na matéria algo que o meu arquivo não contém, ele sofre. Porque ele não consegue trazer para a realidade aquilo. Porque não tem ficha. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, nós nos entristecemos. Porque nós não somos o nosso corpo, nós somos o espírito. E nós temos objetivos altruístas. Mas nem sempre na nossa vida, no corpo, não fora dele, no corpo, tá? Contemos o cabedal de conhecimentos necessários que nós gostaríamos de ter. Então temos que ir à luta. A caminhada é individual, é isso que eu quero passar. A caminhada, gente, é individual. Somos nós que nos construímos. Ninguém vai nos construir. Só nós. Tá certo? E aí acontecem os grandes problemas do momento. Tá? Quais são as fichas que nós colocamos no nosso arquivo? Aquelas escolhas que para nós são importantes. Eu já queimei meu horário? Já? Ninguém me avisa. Tá? Vão comigo até amanhã cedo, sem problema? Hein? Ah, tinha os créditos. Tá bom. Então, só para finalizar. Tá? Nós temos que desenvolver fichários. O que nós fazemos hoje? A nossa sociedade ocidental, ela é consumista. Tá? Então, para nós, as fichas que nós estamos botando no nosso arquivo é aquilo que para nós é importante. Nós não nos damos conta que nós somos os construtores de nós mesmos. E aí, né, nós entramos na mídia. Facebook, Instagram, TikTok. E tá, pá, legal, né? Vamos olhar ali. E eles estão nos olhando, né? Ah, o Udo Velho gosta disso aqui. A partir dali só aparece isso. Certo? Ah, e eles nos escravizam. Até que a gente diz, chega! Tá bom, a mídia digital diz. Que tu quer? Ah, tu quer isso aqui agora? E a partir dali só tem aquilo ali. No noticiário, tá? No Google, em tudo. Percebem como somos manipulados? E achamos que somos muito inteligentes. Inteligentes são eles, tá? Que nos conduzem. A mente é igual. Como a mente trabalha em cima do fichário, a tendência é nós ficarmos só revirando o nosso fichário o tempo todo, sem colocar ficha nova. Pensem sobre isso. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Para onde que eu quero chegar? As velhas perguntas dos filósofos da antiguidade. Tá? Vamos deixar de ser escravos. Vamos utilizar todos esses recursos da moderna tecnologia a nosso favor. E não sermos escravos deles. A mídia é ótima, eu quero fazer uma pesquisa, ela me apresenta tudo o que eu quero. Mas eu vou decidir o que eu quero. E não vou ser manipulado constantemente, tá, pelos outros. Porque eu entro numa paranoia. Tá, e entro num piloto automático e não me dou mais conta. Propósitos. Vocês, jovens, tá, geração tecnologia, tá, usem os recursos que a nossa própria inteligência, tá, disponibilizou em nosso proveito. Certo? A máquina nos serve. Não somos nós que servimos a máquina. Está bem? Senão nós transformamos em... Como é que os filmes mostram essas criaturas? Zumbis? E nós somos espíritos imortais. Filhos de Deus. Porque trazemos dentro de nós todos os caracteres do Criador. Eu vim para deixar todo mundo desconfortável. Tá? Perdoem qualquer coisa. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.